Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. Nos alegramos porque o nosso projeto de estudarmos a Bíblia segue com toda a segurança e estamos concluindo novamente o estudo de mais um trecho importante do Antigo Testamento, especificamente as profecias de Daniel. Já no próximo programa, estaremos iniciando os nossos estudos no livro escrito aos Hebreus. Como temos anunciado, ainda há tempo de formar um pequeno grupo para estudar com outros irmãos e amigos esta tão importante carta. Serão 40 programas com o conteúdo mais precioso que podemos encontrar. Alegramos-nos, então, também pelas correspondências que vocês têm enviado, que têm chegado até nós. Nessas correspondências, temos tido retorno e temos testemunhado sobre o valor do programa. Nós somos gratos pelo privilégio de podermos a cada dia compartilharmos com você a Palavra de Deus. Hoje eu registro o e-mail que o César nos enviou da cidade de Temuco, no Chile. Foram essas as suas palavras. Olá, queridos irmãos do programa Através da Bíblia. Eu estou escutando e confirmo a Palavra de Deus que diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4, 13 e 14. Saúdo atentamente a todos vocês. Um abraço do César, de Temuco, Chile. Logicamente, ele escreveu essa carta em espanhol. Mas nós louvamos a Deus, porque, embora tenhamos línguas diferentes, estamos pertencendo à mesma família e assim podemos agradecer a Deus pela sua obra em nossas vidas. De fato, nós temos tentado viver corretamente diante do Senhor e queremos estimular a cada um dos nossos ouvintes a viver dessa maneira, porque esta é a mensagem que temos obtido no livro de Daniel. E hoje, ao concluirmos os estudos nesse livro, queremos que esse também seja o seu objetivo. E por isso, então, esse é o nosso motivo de oração. E eu gostaria de convidá-lo para esse momento, para buscarmos a presença do Senhor numa palavra de oração. Pai querido, obrigado porque podemos chegar na Tua presença, agradecendo realmente a Tua misericórdia, o Teu cuidado sobre nós, e agradecidos também porque a Tua palavra nos estimula a vivermos corretamente para Te agradar, porque um dia estaremos na Tua presença. Senhor, dê-nos condições, dê-nos capacitação para andarmos conforme o Teu querer, para que o Teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas. Nós oramos, Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos, de um modo geral, os capítulos 7 a 12 de Daniel. Por quê? Porque nós queremos obter deles a mensagem central dessa parte apocalíptica do livro. Vamos, então, recordar algumas coisas que nós já mencionamos e vamos fazer as nossas considerações finais sobre as profecias e as visões que esse servo de Deus teve. Podemos relembrar que Daniel era um homem de Deus, um homem consagrado ao Senhor, mesmo estando exilado e servindo na corte babilônica e depois na corte persa. A oração e estudo da Bíblia compunham o seu perfil de servo fiel ao Senhor. E ao estudar as profecias de Jeremias, proclamadas aproximadamente 100 anos antes, Daniel percebeu que os 70 anos já estavam se cumprindo e colocou-se diante do Senhor para buscar saber e entender quais eram as próximas etapas que Judá, seu povo, deveria experimentar na sua caminhada de volta à Palestina, no seu restabelecimento na terra e no seu futuro desenvolvimento como nação. O livro de Daniel é o registro das revelações que Deus deu ao seu servo sobre os acontecimentos futuros que afetariam seu povo e as nações com que o povo de Deus se relacionava. Ao revelar o futuro imediato do que iria acontecer, Deus também revelou a Daniel eventos futuros que afetariam todo o povo de Deus por todo o tempo, passando por Messias, o descendente de Davi, chegando até os dias dessa nossa época, chegando então até os dias finais da nossa história humana. Diante disso, eu proponho esse título para esse momento de reflexão: o futuro da história humana revelada por Deus. Eu repito, o futuro da história humana revelada por Deus, Daniel 7:1 até 12:13. Como dissemos anteriormente, o livro de Daniel se divide em duas grandes porções. Do capítulo 1 até o capítulo 6, temos os eventos históricos, e do capítulo 7 até o capítulo 12, até o final, temos a seção apocalíptica do livro. É sobre esse conteúdo que vamos refletir uma vez mais, reforçando e destacando os ensinos que obtivemos quando estudamos cada um desses capítulos. Quando consideramos essa parte apocalíptica de Daniel, percebemos que a sua mensagem pode ser colocada da seguinte maneira: somente Deus, que tem o controle da história em suas mãos, pode revelá-la aos seus servos, dando-lhes garantia do futuro. Eu repito, esse é um resumo, esse é um princípio que devemos extrair dos capítulos 7, 8, 9, 10 e 11 e 12 do livro de Daniel. Somente Deus, que tem o controle da história em suas mãos, pode revelá-la aos seus servos, dando-lhes garantia do futuro. Nesses capítulos encontramos 5 revelações do futuro da história humana que comprovam que Deus tem essa história em suas mãos. A primeira revelação é encontrada no capítulo 7, quando temos a visão dos reinos terrenos e do reino de Deus. Capítulo 7, versículos 1 a 28. Nessa visão, ela é uma visão complementar ao sonho que Nabucodonosor teve e que está registrado no capítulo 2. Lá o rei viu uma grande estátua com tipos de materiais diferentes. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro e barro. Uma pedra foi arremessada contra essa grande estátua e ela ruiu. Nesse relato, Daniel sonha e vê 4 animais ferozes: um leão com asas de águia que foram-lhe arrancadas, um urso com um lado mais alto que o outro, tendo na sua boca 3 costelas e a liberdade para comer tudo o que quisesse, um leopardo com 4 asas nas costas, um animal estranho e feroz, que Daniel nem soube dar o nome, com dentes de ferro que despedaçava tudo e pisava com os pés aquilo que tinha sobrado. Esse animal tinha 10 chifres e, por fim, um pequeno chifre surgiu, tomando lugar de 3 dos primeiros chifres. Nos versículos 13 e 14, Daniel vê a figura de um filho do homem que recebeu o domínio e a glória e o reino e que jamais será destruído. Muito bem. A interpretação dessa visão nos faz identificar esses animais como os reinos mundiais ou como os impérios mundiais. E você deve se recordar que o Império Babilônico, então, é representado pelo leão, o urso representa o Império Medo e Persa, e depois o Império Grego é representado pelo leopardo. Enfim, o grande animal feroz, que nem Daniel pôde lhe dar um nome, é a representação do Império Romano. O pequeno chifre que surge e mereceu grande atenção de Daniel representa o anticristo escatológico, que proferirá blasfêmia contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Porém, no final, o domínio lhe será tirado e ele será destruído e consumido até o fim. A grande lição que aprendemos é que todo poder humano tem o seu limite estabelecido por Deus e, no fim, o reino que deterá o poder eterno é o reino de Deus. A segunda revelação é encontrada no capítulo 8, na visão da ascensão e da queda dos reinos terrenos. Capítulo 8, versículos 1 a 27. Essa visão é uma ampliação e é um detalhamento da parte mais próxima da visão do capítulo 7 e, consequentemente, ela se relaciona também com o capítulo 2. Nessa visão, Daniel observou a luta entre um carneiro e um bode e o surgimento de um outro pequeno chifre. O carneiro tinha dois chifres e um dos chifres era maior que o outro. Esse carneiro dava cabeçadas para lá e para cá. Mas Daniel também observou e viu que um bode vinha do oeste e corria tão depressa que as suas patas nem encostavam no chão. Esse bode tinha só um chifre e correu para onde estava o carneiro e o atacou violentamente. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas. Com isso, o bode foi crescendo e atingiu seu poder maior. Porém, quando ele estava no auge, o seu chifre foi quebrado e no seu lugar nasceram quatro chifres compridos. Posteriormente, de um dos chifres, nasceu um pequeno chifre, crescendo para todos os lados até alcançar a terra prometida. Esse pequeno chifre cresceu e foi ocupando os lugares mais sagrados até que acabou com sacrifícios diários que eram oferecidos ao Altíssimo. Porém, esse pequeno chifre teve limitados os seus dias de poder e assim também, depois disso, o santuário foi purificado e reconsagrado. Querido amigo, a interpretação dessa visão, como nós mostramos anteriormente, mostram acontecimentos que afetariam diretamente o povo de Deus. O carneiro e os chifres e o bode e o seu chifre descrevem o Império Medo-Persa e o Império Grego. O que aconteceu? Nós sabemos. O Império Medo-Persa dominou o povo de Deus durante algum tempo e depois o Império Grego ganhou a guerra contra os persas e dominou o mundo de então. E nessa situação, o povo de Deus estava envolvido. O Império Persa derrotou o Império Babilônico e assim se tornou o senhor do mundo. Mas depois a Grécia derrotou a Pérsia e se tornou a senhora do mundo. Querido amigo, o povo de Deus, no meio de toda essa situação, sofreu. Mas sofreu mais ainda quando esse grande imperador grego, Alexandre, foi derrotado pela morte e assim o seu reino foi dividido em quatro grandes porções em que os seus generais tomaram conta. Num desses chifres que surgiram, surgiu um pequeno chifre, diferente daquela primeira visão do capítulo 7, e esse pequeno chifre se tornou realmente muito duro contra o povo do Altíssimo. Mas o que o versículo 25 nos relata é que, finalmente, ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, e por isso ele será destruído sem a utilização da força humana. Nós podemos identificar historicamente esse pequeno chifre como o Antíoco Epifânio IV. Esse foi o grande tipo do anticristo escatológico que um dia perseguirá o povo de Deus. um fim determinado por Deus, que controla toda a história humana, está determinado sobre ele. Foi determinado sobre ele. E uma notícia que nos enche de alegria e segurança é que também, no final dos tempos, quando se manifestar o verdadeiro e o real anticristo, inimigo de Deus e do seu povo, esse também terá o seu fim. Ele será destruído pelo sopro do Cordeiro, o Senhor Jesus, o Cristo. A terceira revelação é encontrada no capítulo 9. Isto é a visão das 70 semanas da história humana. Capítulo 9, 1 a 27. Essa terceira visão refere-se à história humana depois dos dias de Daniel. Essa visão foi dada a Daniel em resposta à sua oração, porque depois que ele estava estudando o livro de Jeremias e viu que o povo poderia estar voltando para a sua pátria, ele então teve uma resposta à sua oração. Nessa visão, as figuras não eram estátuas ou animais. Aqui, simbolicamente, usou-se o tempo para revelar aquilo que estava oculto. Usou-se aqui semanas, um tempo que representa um grupo de 7 anos para desvendar a Daniel os acontecimentos que ocorreriam desde os seus dias até os dias finais, até a chegada da eternidade. Foi revelado a Daniel que o castigo do povo de Deus e da cidade santa iriam durar 70 semanas até que terminasse a revolta, o pecado acabasse, o perdão fosse obtido, a justiça eterna fosse restabelecida e o santuário fosse novamente reconsagrado. Esse tempo foi dividido em 3 períodos. O primeiro período duraria 7 semanas, igual a 49 anos. O segundo período duraria 62 semanas, igual a 434 anos, e o terceiro período duraria uma semana igual a 7 anos. No verso 25, o começo das 70 semanas ocorreria com o decreto para a reconstrução de Jerusalém. E como dissemos anteriormente, nós temos várias interpretações relativas a essa possível data. Alguns estudiosos interpretam essa reconstrução do templo como o decreto de Ciro, registrado em Esdras 1, 1 a 4. Outros interpretam como o decreto de Dario, registrado em Esdras capítulo 6. Outros ainda como o decreto de Artaxerxes, registrado em Esdras 7. E ainda outros como o decreto também de Artaxerxes, mas registrado em Neemias 2. Na verdade, muitas tentativas têm sido feitas para fixar as datas dessa profecia. Mas é bem provável que esses anos são simbólicos, essas semanas são simbólicas. Entretanto, é possível definir-se os acontecimentos, isto é, Jerusalém seria reconstruída, passado um período de tempo, o Messias nasceria e desenvolveria o seu ministério, que terminaria com a sua morte, como diz o texto, será morto, ungido e já não estará. Até aí, teríamos então 2 períodos, num total de 69 semanas. O primeiro período englobando a reconstrução do templo e de Jerusalém, e o segundo período nesse tempo em que o Messias nasceria, desenvolveria o seu ministério e morreria. Depois desses acontecimentos, sobraria ainda uma semana, que é exatamente a 70ª semana. E em relação a essa semana, 7 anos, temos, de novo, várias interpretações. Pelo menos 2 eu gostaria de destacar. Alguns interpretam que ela ocorreria logo depois desse período. Outros interpretam que haveria um grande lapso de tempo até que essa semana ocorresse. Muito bem. Quem interpreta que ela ocorreria depois de um grande período de tempo, depois de um lapso de tempo, tem sido interpretado esse período grande de tempo como o período da igreja, o período da graça, o período em que agora nós vivemos. Depois desse período, a contagem seria novamente reiniciada e aconteceria então essa 70ª semana com o templo reconstruído, com a volta dos sacrifícios, e nesse período entendido como grande tribulação, aconteceria logo antes da vinda do Messias. A outra maneira de interpretar essa passagem, essa 70ª semana, é colocá-la como um período logo após aqueles eventos, não tendo, portanto, nenhum lapso de tempo, não tendo, portanto, nenhuma interrupção, não sendo esse período denominado lacuna profética. E aqui, nessa interpretação, se entende que Cristo ungido morreu exatamente nessa 70ª semana, conforme Isaías 53:8. Conforme essa interpretação, se entende que a 70ª semana está ligada à primeira vinda do Messias, do ungido, pois o texto se refere à sua morte. Querido amigo, na verdade, o que temos visto e constatado novamente é que uma tentativa de uma ou outra maneira de se fixar datas acaba em problemas. O que Deus quer que tenhamos, com certeza, a intenção de Deus é que nós tenhamos a plena convicção do seu controle sobre a história humana, visto que Ele é quem determina tempos e datas, e Ele quer que eu e você estejamos alertas, preparados, servindo o Senhor para nos encontrarmos com Ele no dia final. A quarta revelação que foi dada a Daniel é encontrada nos capítulos 10 e 11, que é a visão dos reinos do norte e do sul. Nessa visão, temos uma das passagens proféticas mais detalhadas de toda a Bíblia. Aqui temos a descrição dos acontecimentos que sucederiam e de fato aconteceram depois da morte de Alexandre o Grande, quando seu império foi dividido entre seus generais. Nessa mensagem profética, o mensageiro celeste falou resumidamente sobre a história da Pérsia e da Grécia. Referente à Pérsia, ele disse que três reis ainda iriam reinar e logo depois surgiria um quarto rei que se levantaria contra a Grécia, porém seria derrotada. A Grécia derrotou a Pérsia com o poderio de Alexandre, mas Alexandre o Grande, no seu momento de auge, reinou durante 10 anos e morreu. Morreu quando tentou reconstruir a Babilônia. E assim os seus generais dividiram o seu grande império. Desses quatro grandes impérios que surgiram, dois generais se destacaram, Seleuco ao norte e Ptolomeu ao sul. E entre esses dois reinos estava a Palestina, sempre jogada de um lado para o outro. E o povo de Deus foi seriamente afetado. Na sequência, o mensageiro celeste mostrou a Daniel o surgimento de um outro rei, um rei vil. E esse, como nós mencionamos no programa anterior, foi identificado historicamente como Antíoco Epifânio IV. Esse foi um rei da dinastia Seleucida que governou a Síria durante pelo menos 10 anos. Ele foi um homem vil contra o povo de Deus. Com as atitudes que ele teve, ele provocou uma revolta no povo de Deus que foi comandada por um velho sacerdote piedoso, Matatias, e estava estabelecida então a revolta dos Macabeus. Depois disso, naquele capítulo 11, encontramos o restante da revelação que nos mostra que o povo de Deus foi perseguido, mas também nos mostra que esse homem, Antíoco Epifânio, teve os seus dias finais determinados por Deus. A grande bênção que temos é que esse grande inimigo tem os seus dias contados por Deus e será derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. E assim chegamos no capítulo 12, o capítulo que nós estudamos no programa passado. E nessa quinta revelação, nós temos a visão dos dias finais da história. Como estudamos no programa passado, a revelação que Daniel obteve é que Miguel está com o povo de Deus. Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do povo de Deus, estaria presente nos dias finais, porque seriam dias de grande angústia para o povo de Deus. Aprendemos também que naqueles dias nós devemos estar atentos para identificar as características daqueles dias. E aqueles dias serão dias gloriosos para alguns, porém tristes para outros, porque nós ressuscitaremos para a vida eterna. Porém, outros que não obedeceram ao Senhor ressuscitarão para a morte eterna. Como é que podemos concluir o estudo deste programa e o estudo deste livro? Como fizemos durante esses estudos, devemos aplicar essas verdades para nós. E a grande verdade que o estudo nos mostra é que Deus, o Altíssimo, tem o domínio e o poder sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Por isso, podemos descansar nos cuidados soberanos de Deus. Querido amigo, eu peço a Deus que os estudos dessas profecias possam ter te estimulado a permanecer firme no Senhor, preparando-se adequadamente para aquele momento de grande alegria quando encontraremos com o nosso Salvador. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças, Senhor.